Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, a edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. 6 dos 8 feridos do acidente do domingo com o autocarro já tiveram alta. Câmara Tomar garante que está ultrapassado o problema. Com utilização de cartografia anterior a 2015, na revisão do Plano Diretor Municipal. Associação Nacional de Municípios Portugueses e Associação Nacional de Freguesias assinaram protocolo para o desenvolvimento de programas Pessoa Segura e Aldeia Segura.
Previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, dia 9 de abril. Começamos pelas máximas: 10 graus para Porto Alegre, 12 para Coimbra e Castelo Branco, 14 graus de máxima para Leiria, 15 para Lisboa e também para a cidade de Tomar, máxima prevista de 16 graus para Santarém. O tempo hoje vai estar com períodos de céu muito nublado, vamos ter aguaceiros, queda de neve acima dos 800 metros e também a possibilidade de ocorrência de trovoada e queda de granizo. Vamos ter vento fraco a moderado, descida da temperatura. É esta a previsão, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para o dia de hoje. Notícias já a seguir, às 13 horas, a edição de Vítor Melenas.
As notícias na ERC, edição de Vítor Melenas.
6 dos 8 feridos do acidente deste domingo com autocarro de estudantes finalistas de Covilhã internados no Hospital de Abrantes já tiveram alta, sendo que permanecem ainda nesta unidade médico-cirúrgica do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo, dois feridos graves. O Centro Hospitalar do Médio Tejo tinha recortes, acionado o seu plano de contingência de catástrofes de nível 1 para receber os feridos graves na sequência do acidente que ocorreu por volta das 17h56, depois do autocarro ter tombado numa curva com piso molhado quando se encontrava junto à barragem do Fratel, no concelho de Porto Alegre, rumo à A23, um acidente que resultou na morte de um dos estudantes, João Nuno Fiadeiro, de 18 anos, e em 48 feridos. O autocarro acidentado regressava na altura de Punta Úmbria, Espanha, onde os estudantes das escolas Frei Heitor Pinto e Campos Mel, ambas de Covilhã, e da de Belmonte, passaram uma semana numa viagem de finalistas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os vereadores do PSD na Câmara de Tomar levaram à última reunião do Executivo um conjunto de dúvidas sobre o desenrolar do processo de revisão do Plano Diretor Municipal do PDM, nomeadamente quanto à questão da utilização por parte do Instituto Superior Técnico de uma carta cartográfica que já estava ultrapassada. O vereador José Delgado questionava na altura mesmo a capacidade de se concluir.
O Instituto Superior Técnico não teve capacidade até agora para gerir este processo? Recebe o seu dinheiro, a sua prestação de serviços, como é que uma entidade está a desenvolver o plano diretor municipal e se baseia numa coisa, numa cartografia de 2005, é claro que o outro só saiu em 2015, não poderia utilizar, mas porque é que este prestador de serviços não alertou a Câmara, que há de ser uma das suas competências, porque eu vi que tem, é uma equipe de trabalho, como é que o IST não provoca logo em 2015, mas são meus amigos, temos que rever isto. E não vamos agora a reboque da Direção-Geral do Território, que põe em causa todo o trabalho até agora. Isto é muito grave. O que eu pergunto é como dar a volta a isto. Quais são os novos instrumentos? Quais são os caminhos para, de uma vez por todas, termos um PDM? Isto arrasta-se desde 2007, portanto, as culpas são repartidas até aqui. Ninguém teve a capacidade de lidar com isso até agora. Eu quero que seja resolvido mesmo. Mas temos muitas perguntas para colocar, e certamente o Executivo, na pessoa do seu Presidente e do seu Vice-Presidente, que é o responsável por esta área, também as terá. O IST sabia... Tinha que alterar isto em 2015 ou não? Tinha conhecimento da nova cartografia ou não? Deixou passar porquê? Se deixou passar. Porque não o fez. Ou acreditou que a coisa se resolvia. Eu penso que a Câmara certamente deu essa cartografia homologada. Quais implicações das recomendações da DGT no resultado final do PDM Tomar? Porque isto vai ter alterações profundas.
Na resposta, o vice-presidente, o vereador Hugo Cristóvão, dava conta que o problema de cartografia já se encontra ultrapassado. O Cristóvão reconheceu que no passado houve desleixo por parte do município no acompanhamento da revisão do PDM, o que não acontece atualmente, o que leva a que praticamente todos os processos se encontrem encerrados. O Cristóvão referiu que este não é, no entanto, o PDM que o município gostaria de fazer.
Já dissemos, eu já o disse, a Sra. Presidente já o disse, que este não é o nosso PDM, nem é aquilo que nós gostaríamos de fazer se o começássemos do início ao fim, mas para poder, de facto, iniciar um outro capítulo, queremos fechar este o quanto antes. Portanto, tem sido, de facto, uma pressão muito grande junto das entidades e junto também da equipa para resolver. Quando esta questão da cartografia se colocou, nós tínhamos aqui duas possibilidades. Ou fazíamos fincapé e tínhamos toda a legitimidade para o fazer, junto à Direção-Geral do Território, e dizer, bom, mas vocês, o que conta é a proposta que foi entregue em dezembro de 2016 e aquilo que ficou fechado na reunião da Comissão de Acompanhamento em maio de 2017. E tínhamos toda a legitimidade para o fazer, porque, de facto, aquilo que aparece depois, tirando aquilo que seja legislação, como foi, por exemplo, o caso da legislação de agosto relativamente aos incêndios e que tem aqui implicações também no PDM por via do ICNF, tirando aquilo que seja legislação, nós não temos necessariamente que acolher. Ainda assim, e porque de facto a cartografia era já antiga e, portanto, era mais um ponto negativo, ou era um ponto negativo, de facto, de base no PDM, nós entendemos que tinha que ser resolvido. E que se o município já tinha cartografia nova, era essa cartografia nova que iria ser colocada e, portanto, nós iniciámos imediatamente esse trabalho. É verdade que isso atrasou aqui um bocadinho, portanto, no fundo, nós perdemos aqui, de certa forma, 3 meses. Foi 3 meses que demorou este trabalho a fazer, portanto, no fundo, toda a cartografia base. Portanto, tudo isso foi feito e toda a proposta de PDM já está feita, já está transposta para a nova cartografia.
A Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias assinaram esta segunda-feira um protocolo para o desenvolvimento dos programas Pessoas Seguras e Aldeia Segura. Estes de 21 de outubro, o último, visam reforçar a segurança das populações face ao risco de incêndio florestal, apoiando o poder local na implementação de estratégias de proteção de aglomerados populacionais face aos incêndios rurais. Estes programas visam criar dinâmicas e hábitos de segurança na população com base no conceito de autoproteção, familiarizar-se mesmo com as condutas adequadas a observar em caso de evacuação ou confinamento e sensibilizar para a adoção de práticas e comportamentos que minimizem o risco de incêndio rural e aumentem a segurança das comunidades. Com a implementação deste programa é verificada a existência das faixas de proteção dos aglomerados, identificados e sinalizados caminhos de evacuação e locais de refúgio, definidos os sistemas de aviso à população, realizados simulacros para testar os mecanismos de aviso e os procedimentos de evacuação, realizadas campanhas locais de sensibilização sobre as medidas de autoproteção. Os programas desenvolvem-se prioritariamente nos aglomerados populacionais classificados de maior risco no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. No caso do Conselho de Tomar, aglomerados que se integram nas freguesias da Ceceira, Cargueiros, Olalhas, Sabacheira, São Pedro de Tomar, União de Freguesias Além da Ribeira e Pedreira e União das Freguesias de Serra e Junceira, freguesias que foram colocadas pelo ICNF na lista de prioridade de limpeza de terrenos, poderão vir a ser incluídos nos referidos programas, o programa Pessoa Segura e Aldeia Segura.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O povo de Tomar, que se fez representar no Salão Nobre da Câmara Municipal na noite da passada sexta-feira, decidiu pela realização da Festa dos Tabuleiros em 2019 e ainda pela escolha de Maria João Moraes para o cargo de mordomo, sucedendo assim a João Vital, que fez também questão de marcar presença nesta passagem de testemunho. Aconteceu, pois, aquilo que se esperava. Num salão bem composto, os presentes não deixaram dúvidas em torno do desejo de que em 2019 se realize mais uma Festa dos Tabuleiros, o evento maior nabantino. Um símbolo de orgulho de ser tomarense e que merece a admiração de norte a sul do país pela sua tradição e história únicas. Maria João Moraes fez questão depois de agradecer todo o apoio recebido neste momento simbólico.
Obrigada a todos pelo carinho. É a nossa festa, é a festa do Espírito Santo, é aquilo que nos identifica como povo. O povo deste concelho que ao longo de tantos anos tem erguido aquilo que é o nosso património, os nossos valores, aquilo que transmitimos, aquilo que recebemos, mas que transmitimos. E é importante lembrar todos aqueles que já não estão entre nós e que durante tantas festas trabalharam neste concelho em prol do nosso património. Não consigo fazer nada sozinha. É o povo que vai fazer. É o povo em quem eu confio e que reconheço o brio, a garra, o valor que dá aos seus princípios e à sua identidade. É aquilo que temos que fazer para passar a quem vem atrás de nós. É com o vosso apoio que conto. Todos juntos conseguimos fazer a festa. A responsabilidade é minha, mas a responsabilidade é partilhada com todos que trabalham ou que vão integrar a Comissão Central, as diferentes comissões, trabalham nas ruas, nas freguesias, a fazer os tabuleiros, nas mulheres portadoras, nos pares, mas as mulheres portadoras de tabuleiros. É com todos que eu espero trabalhar e é da colaboração de todos que eu também espero ter esse apoio e essa força. E sei que vou ter, porque o povo de Tomar, do Conselho de Tomar, e quando digo Tomar é do Conselho, já mostrou a sua garra.
Já está instalado no Hospital de Tomar o equipamento TAC, tomografia axial computadorizada, tal como estava previsto. Esta colocação aconteceu antes do final do mês de março, depois de muitos meses de avanços e recuos, ainda que também, por uma redação da ERTS, a TAC não esteja disponível para os utentes, porque necessita de software e ainda dos técnicos de imagiologia que possam dar seguimento aos exames. Os utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo vão passar então a ter dois equipamentos ao seu dispor, sendo que há uma diferença entre as estruturas situadas em Abrantes e agora em Tomar. Enquanto na unidade do Dr. Manuel Constâncio, a TAC pertence a uma empresa prestadora de serviços e é explorada pela mesma, já o aparelho do Nossa Senhora da Graça é do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Fonte ligada ao processo disse à ERTS que a chegada da TAC a Tomar pode ajudar no regresso eventual da urgência médica ou cirúrgica à unidade Nabantina.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arranca nesta terça-feira e prolonga-se até o dia 12 de abril no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim a 28ª edição do Artec, o simpósio de design e artes gráficas, evento organizado anualmente pelos alunos finalistas da licenciatura em design e tecnologia das artes gráficas do Instituto Politécnico de Tomar. O tema escolhido para a edição deste ano é perspectiva e pretende que os diferentes intervenientes no setor da comunicação possam apresentar diferentes abordagens à arte e ao negócio do design e da produção gráfica. Com um leque alargado de convidados durante estes três dias, é possível ouvir falar sobre design, sobre a realidade aumentada, tipografia, sobre a produção gráfica, sobre a sustentabilidade ou ainda sobre o videomapping. Esta iniciativa destina-se a alunos do ensino superior, da área do design e da tecnologia gráfica, alunos do ensino secundário, das áreas de artes, bem como à comunidade em geral. A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo quer-se uma reunião urgente com o Primeiro-Ministro. Os pormenores com o António Feliciano.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo solicitou com urgência uma reunião com o Primeiro-Ministro António Costa e ainda com os presidentes das câmaras de Abrantes, Torres Novas e Tomar, isto em jeito de grito de alerta para aquilo que continua a acontecer no acesso aos cuidados de saúde hospitalares dentro do Médio Tejo, com a urgência do Hospital de Abrantes à cabeça. E isto numa semana em que enfermeiros e assistentes operacionais pediram a transferência devido à falta de condições estruturais e de recursos humanos no citado serviço. A ERTS obteve assim uma reação dos utentes, neste caso de Manuel José Soares, da Comissão, que voltou a reafirmar a necessidade de a urgência ficar centralizada nas três unidades que compõem o CHMT.
E para nós é claro que a centralização das urgências médico-cirúrgicas no Hospital de Abrantes foi um erro. Assumimo-lo, inclusive nos próprios estúdios da Rádio Hertz, logo quando foi debatida a história da reorganização. Promovemos a participação das populações dizendo que havia alternativas e o que chegámos aqui foi que, entretanto, se foi desenvolvendo e que fomos colocando as questões de o que é que deveria ser necessário fazer. E tínhamos quatro objetivos claros a atingir. Uma era a urgência médico-cirúrgica nas três unidades, a outra, cirurgia nas três unidades, medicina interna nas três unidades, e lembramos que só havia numa, e pediatria também nas três unidades. E este continua a ser, em termos estratégicos, aquilo, e nós achamos que é execuível e que é importante colocar em termos de médio Tejo. Dizemos também, e o próprio Ministério reconheceu, de que a centralização da urgência, como foi feita na unidade de saúde que tinha menos condições logísticas para o fazer. E aqui um à parte, de parte dos profissionais, não houve grande alarido relativamente às questões, é essa questão e tudo, a situação foi correndo e muitas vezes eram só os utentes e muitas vezes contra até o poder local a dizer que isto era um erro. Passaram, os anos foram passando, foi-se lutando para repor algumas das situações e o que é verdade é que a medicina interna voltou a tomar, a medicina interna voltou a Torres Novas, a cirurgia, embora a metade dos dias, já também voltou a Torres Novas, a cirurgia também já tem de tomar, e agora as questões da urgência, para nós sempre foi uma pedra angular do acesso aos cuidados de saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já são conhecidos os vencedores do concurso da sexta-feira da Laranja Conventual, realizado este domingo em Tomar. O primeiro prémio na categoria de doçaria foi para o Grupamento de Escuteiros de Sensoldos, o segundo lugar para a Associação de Pais de Cargueiros e o terceiro para a Associação de Pais de São Pedro. Quanto ao prémio na categoria de compotas, o vencedor é a ACRS de Venda Nova, o segundo lugar o Centro Social de Olhas e o terceiro lugar a Associação de Pais de São Pedro. No prémio categoria de licores, o vencedor foi a Associação de Pais da EB1 de Santo António, o segundo lugar para o Centro Social de Olhas, Agrupamento de Escuteiros de Sensoldos, e o terceiro lugar a Associação de Pais de São Pedro. No prémio categoria de originalidade, venceu o Lar de São Mateus, seguido da Associação de Pais de Cargueiros, e na terceira posição a Associação de Pais de São Pedro. Prémio categoria de decores, melhor banca, o vencedor foi a Associação de Pais de Cargueiros, o segundo lugar foi para a Associação de Pais da Escola da Junceira e o terceiro lugar para o Lar de São Mateus, também da Junceira.
Informação na hora certa.
A Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar promove este mês o seu 17º Templário, Festival Internacional de Tunas da cidade de Tomar, que vai decorrer nos dias 13 e 14 de abril. O evento pretende ser mais um festival, um encontro entre amigos, onde a música é o mote para um fim de semana bem passado na cidade de Navantina. No dia 13 de abril, pelas 23 horas, haverá um arraial de recepção às tunas participantes com a presença da Banda T. No dia 14 de abril, sábado, pelas 15 horas, terá início o desfile das tunas pela Rua Serpa Pinto, logo seguido das serenatas na Praça da República. Nesse mesmo dia, pelas 21 horas, decorre então o 17º Templário na Cine Teatro Paraíso, com a presença das tunas a concurso e a tuna organizadora. A noite termina na Praça da República com animação noturna. Este ano as tunas a concurso neste 17º Templário são a TEUP, Tuna de Engenharia da Universidade do Porto, a Tuna Pontifícia de Salamanca, Trovantina de Leiria e a Estudantina da Universidade de Lisboa. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.